Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária. 19 de julho de 2023. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão. E eu mesmo vou fazer a leitura no versículo da Bíblia.
Que todos louvares a Deus, ao Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua aurora está acima da terra e do céu, e Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louva a todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, e que Ele tanto ama, pela palavra do Senhor.
Solicito ao secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura da ata do dia 12 de 6 de 2023, da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Edson Mário Lopes, secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt, ata de número 16 de 2023. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2023, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Jorge Trist, Giovanni Chaves da Silva, Edson Marcos Lopes, Osmar Cruz da Rocha, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meyer Kartunchiski, Reginaldo de Oliveira Kinevitz, Carlos Renato Leal Nelbert e Silvano Cássio de Bosa. Havendo o número regimental de vereadores presentes, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Giovanni Chaves da Silva. Ata de número 5 do 6 de 2023. Sessão ordinária. Foi aprovada por unanimidade. Expediente. Projeto de lei do Legislativo de número 03 de 2023. Passando-se para os líderes de bancada. Usaram do espaço os líderes Jairo Roberto de Bittencourt, líder do PDT, Jorge Trinche, líder do PP, e Giovanni Chaves da Silva, líder do MDB. Passou-se para o regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Passando-se para a ordem do dia. Projeto de lei de número 27 de 2023. Suprimento às rúbricas da vigente lei orçamentária os valores de R$1.190.083. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei de número 28 de 2023. Suprimento à rúbrica vigente da Lei Orçamentária no valor de R$40.000. Este projeto foi aprovado com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei de número 30 de 2023. Suprimento à rúbrica vigente da lei orçamentária no valor de R$30.000. Este projeto de lei foi aprovado por unanimidade, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Explicações pessoais. Vereadores Reginaldo de Oliveira Kinevitz, Jairo Roberto Torres Bittencourt usaram do espaço, e não havendo nenhum vereador mais a usar da palavra, o presidente declara encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores. Seria isso no expediente.
Eu boto a ata número 16 de 2023 em discussão. Ninguém para discutir, eu boto em votação. Os vereadores concordam com a mesma comissão. Foi aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura do expediente.
Secretário, o presidente, não há nada no expediente hoje.
Obrigado, primeiro secretário Jairo, o vereador. Agora passando para o líder de bancada por 20 minutos. Com a palavra, o líder do PP, Jorge Cristo.
Senhor presidente, colegas vereadores, a permissão da mesa, quero me dirigir à assistência e cumprimentá-los na pessoa da Fátima, nossa conselheira do Conselho Titular. Parabéns pelo teu serviço, pela dedicação à frente da entidade que é tão importante para o nosso município, para a nossa cidade, para as crianças. Quero também cumprimentar o nosso superintendente vereador, Praiano, seja sempre bem-vindo a essa casa, pelo seu trabalho feito por essa casa legislativa, contribuição ao município, um excelente funcionário, Praiano. Quero cumprimentar também o ex-prefeito, Guidinho, que se faz presente na nossa sessão. Obrigado pela sua presença. Cumprimentar o senhor prefeito, também que está sempre na sessão, valorizando os trabalhos dos colegas vereadores, em comunhão com a administração, de mãos dadas para superar esses momentos difíceis. Quero cumprimentar o nosso secretário, pastor Zeca, também à frente de uma secretaria importante, contribuindo com a sua inteligência e o seu saber para ajudar o nosso município. Nosso agricultor, Ademir, que se faz presente em nossa sessão, é um ótimo agricultor, que também contribui para o nosso município, dando exemplo que vale a pena estar na agricultura e mostrar que o nosso município tem um forte potencial através da nossa agricultura. Cumprimentar o Richard, que leva o trabalho dessa casa legislativa, a todos os cidadãos itatienses, através da TV Web, e nesse momento também cumprimento a todos que estão nos assistindo. Cumprimentar a nossa secretária legislativa, Adriana, pelo seu trabalho. Cumprimento o Nando, que acabou de chegar também, agricultor da Costa do Morro. Seja bem-vindo a essa casa legislativa, Nando. Hoje, usando essa tribuna para tocar nos assuntos, nos relatos dessa, podemos dizer, né, uma enchente, não vamos dizer uma tragédia, né, mas uma forte enchente que ocorreu no nosso município na semana passada, na quinta-feira à noite, por volta das 8 horas. Já tinha sido anunciado pela Defesa Civil, pelas previsões do tempo, mas a gente nunca imaginava que podia causar tantos danos e tantos estragos como causou. Pois há pouco tivemos uma enchente no mês de março, né, também muito forte, mas ela, né, foi focada mais ao leito do Rio Grande, né, o nosso rio que corta o nosso município. Né, então, tivemos prejuízo, sim, tivemos perdas, mas essa dessa semana, né, ela foi muito mais forte, inclusive nas localidades, como Arroio do Padre, Linha Bernardes e Três Pinheiros, vindo atingir a Costa do Morro também. Então, essas localidades foram as mais atingidas. Claro que tivemos, né, fortes chuvas e alagamentos e perdas em todo o município, inclusive no centro aqui também. Mas, né, o relato dessa cidade que eu acho que foi as mais atingidas. Hoje, né, a gente sabe que, através do poder público, vamos ter uma grande batalha para a reconstrução da nossa comunidade, dos nossos distritos, do centro, nossos calçamentos, né, aonde parte para a estrada, né, dos agricultores também, né, tivemos grandes percas de plantações, mas casas inundadas, né, várias casas com grandes percas. Acho que o momento, né, tudo que se fala nessa tribuna, que posso relatar aqui, acho que o momento é de reflexão, momento de entender que nós, seres humanos, um precisa do outro. E é nessas horas que a gente entende
que muitas coisas, às vezes, a gente tem que deixar de lado e ter mais empatia ao próximo. Pois, nesses momentos, tenho certeza que todos um derramam aos outros. E isso foi no dia da enchente, e isso foi após, até o dia de hoje, a gente veja a comunidade de mão dada, uns ajudando outros, né? Eu acho que essas coisas, né, da natureza, essas coisas de Deus, elas têm os seus motivos e elas têm, né, um grande, eu acho que para uma grande reflexão, né, para nós refletir muitas vezes, em muitos momentos, nós não somos donos de nada, né? Então, acho que hoje eu vejo em nosso município a população se unindo, buscando forças, buscando o seu vizinho. Então, essa casa legislativa, através dos colegas vereadores, também estão na luta para amenizar algumas perdas de quem foi mais atingido, pois no dia da enchente recebi uma ligação dizendo: Jorge, tu vai sair de casa, ali onde está pode ser perigoso. Eu disse: sim, sim, eu não estou em casa. Ah, mas tu quer que alguém vá lá e retire a sua mulher, a sua família? Eu disse: não, ali está tudo controlado, mas para Deus nada é impossível. É, mas está descendo alguma coisa, né? Materiais soltos, valetas trancadas, bueiras trancadas, sim. E por logo após, né, sei que essa pessoa que ia me ajudar, e depois saber que na casa dela entrou água também. Então, é uma pessoa que a gente tem uma grande admiração e luta muito pelo nosso município, igual outras pessoas, né, buscando ajudar o próximo. Pois soubemos que tinha gente socorrendo, né, pessoas, e a sua casa estava sendo invadida pela enchente. Então, isso é um exemplo para nós, cidadãos, para nós que acreditamos em uma força maior, momento de reflexão, mais uma vez eu digo. E vai ser superado novamente, tenho certeza, através do senhor prefeito, que também virou a noite, trabalhando, juntamente com os funcionários do nosso município. Tenho que, né, exaltar o trabalho dessa equipe, dos secretários, prefeitos, vereadores e os funcionários que estão à frente das máquinas, correndo muitas vezes até risco de vida, né, para ir lá nas casas, tirar alguém e botar em ponto mais seguro. Então, mais uma vez, mostrou a união. E que, na verdade, existem muitas pessoas do bem. Tem alguém, talvez que não seja do bem, mas é muito pouco dentro do nosso município. Ah, isso, esse momento mostra que existe o bem, é muito mais forte. Então, né, temos uma grande luta para frente. Tenho certeza que, através desse poder legislativo, vamos juntos ao governo do estado, aos nossos deputados, já estamos em contato. Tenho certeza, o senhor prefeito também, né, amanhã acho que viaja a Brasília, né, para sanar algumas perdas, buscar algum recurso para que possamos continuar. E tenho certeza que a nossa agricultura é forte, é bravo, é guerreiro, e tenho certeza que vai superar mais uma vez uma enchente tão forte. E nesse momento ainda temos que, apesar de tudo, agradecer ao nosso Pai Maior por não perder nenhuma vida em nosso município. Foi danos materiais, mas acho que ainda podemos, e tenho certeza, é agradecer ao nosso Pai Maior. Estamos juntos. Um abraço a todos aqueles que foram prejudicados e podem contar com essa casa legislativa, com o poder público
para que possamos, de mão dada, ajudar e contribuir naquilo que for possível. Forte abraço a todos.
Obrigado, vereador Jorge. A palavra continua à disposição para o líder de bancada.
Essa palavra, né?
Com a palavra, o líder do PDT, Jairo.
Senhor presidente, com a sua permissão, vou comentar meus colegas vereadores, Adriano, secretário, ao Nando, nosso diretor, Costa de Moura, agricultor, ao nosso colega Praiano, aos ex-vereadores, centro-vereadores, presidente dessa casa, ao Kidim, nosso ex-prefeito municipal, também ao nosso prefeito municipal, Soliberto, obrigado pela sua presença, pastor Leonídio, sempre aqui com a gente, e ao nosso agricultor e empresário, Ademir Eter, também, está presente na assistência, nossa conselheira Fátima, obrigado pela sua presença, Fátima. Também cumprimentar o Richard e a todos que nos assistem por a TV UEM. Hoje é uma sessão diferente para nós. A gente vem com uma certa tristeza e, ao mesmo tempo, feliz. Tristeza porque essa cheia que aconteceu com o nosso município, os municípios vizinhos, graças a Deus, no nosso município não tivemos óbito devido à enchente, mas nos municípios vizinhos aconteceu. Então, quero aqui me solidarizar com cada pessoa que perdeu suas casas, suas lavouras, e também quero dizer para vocês que a gente fez um trabalho, todo mundo junto, o município de Itati está de parabéns, desde os funcionários, prefeitos, vereadores, população, se enganjando, e a gente indo na casa de alguém buscar um fogão na geladeira, o vizinho do lado já oferecendo outro móvel para levar. O tamanho da solidariedade que o nosso povo prestou um ao outro. Isso é bonito da gente ver, porque a gente não sabe o dia de amanhã da gente. Eu sempre digo que é melhor a gente ajudar do que ser ajudado. E a gente vai fazendo o trabalho com formiguinha, funcionário, na noite, vou destacar o Betão, com a patrola, né, arriscando a sua vida, porque a água está funda, não sabe o que, que tem, se tem um buraco, o que, que tem, prestando seu trabalho, retirando pessoas de casa, o nosso prefeito municipal andando na rua, no outro dia, era só gente se encontrando, procurando, perguntando para o vizinho como é que estava, como é que não estava. Tal é o tamanho da importância dessa solidariedade, que a gente em Itati conseguiu tanta coisa, mas tanta coisa mesmo, que a gente ajudou muito três dias. Inclusive eu dei uma viagem a Três Frutilhas para levar fogão, sofá, roupas, porque aqui tinha bastante e o importante é vidas, não é os municípios. Não importa onde, estender a mão do próximo não interessa muito. E eu quero aqui refletir um pouquinho para vocês pensar lá atrás o que dá, quanto dá resultado ajudar o próximo. E não é só o próximo que está do lado da gente, o próximo que eu digo é os vizinhos próximos, os municípios próximos. Naquela tempestade que deu em São Francisco, não sei quantos anos atrás que deu, que quebrou tudo em São Francisco, eu e o vereador Jorge ainda fomos no caminhãozinho dele, levar mantimentos, peixes, e agora, de tarde, o nosso prefeito ainda relatou para nós. E um senhor prestou atenção de onde era aquele caminhão e viu que era de Itati. E agora, o prefeito relatou agora de manhã ainda, ontem, ele olhou a reportagem e viu que Itati Daí lembrou daquele caminhão que estava lá naquele momento de tragédia na vida dele, ajudando ele, a família dele, os vizinhos dele, e se solidarizou e trouxe muita coisa. Então, para vocês verem, que ajudar fica o mar. Quem é ajudado, lembra. É aquele que sabe, quem apanha não esquece. E quem foi ajudado em São Francisco lembrou disso aqui. E trouxeram muita coisa para a gente. Então fica esse trabalho de cada um que faz, fica na memória. As pessoas que são ajudadas, elas não esquecem. E eu acho que Itati está de parabéns nesse sentido, todo mundo. A gente só via a gente andando onde eu ia, era testemunheiro, na Costa do Morro. O Darlan ali, o empresário do nosso município ali, na sexta de manhã, eu acho que tinha mais de 30 pessoas ajudando o Vênio Charles lá para lavar as coisas. Foram por água abaixo, teve mais de metro de água dentro da pousada dele e dentro do restaurante. O vereador Osmar também estava lá e a comunidade toda prestou ajuda. Nas outras casas, ali do filho do Romi, do Saguí, tem o filho do Saguí, do Anderson, do filho do nosso vereador também, do Silvano, que também entrou água na casa, da Marilene, bom, enfim, aquela rua ali. Todo mundo, as casas foram todas alagadas. Mas cada um recebeu a ajuda de alguém. Sempre teve alguém levando lá uma geladeira, um fogão, uma roupa, um rancho, se solidarizando de cada forma. No Três Pinheiros não foi diferente, o Reginaldo também perdeu a casa dele lá, todas as coisas da cozinha dele, freezer, inclusive com carne dentro, todos os mantimentos dele. Quando a gente chegou com alguma coisa lá, a mãe do Reginaldo levou 20 minutos de lá. Eu estava até agora olhando lá, esperando me restabelecer, porque eu me emocionei quando vocês chegaram com fogão e outras coisas mais. Depois, mais tarde, nosso prefeito levou mais alguma coisa lá para ele. Então, como é bom ajudar. E como o vereador Jorge falou, esses momentos, às vezes, marcam coisas que a gente tem que refletir, que nós não somos nada aqui em Justiça Terra. Nós não temos nada, nada é nosso. E aconteceu várias situações que ficou provado que o orgulho não leva ninguém a nada e que vamos tentar com isso, que talvez seja alguma coisa que Deus está nos mostrando para a gente mudar alguma atitude da gente. Fala por mim. Com cada um de vocês, às vezes a gente pensa que o orgulho de uma briga, qualquer uma coisinha, isso é muito pequeno diante do tamanho que esse nosso mundo, que esse nosso Deus. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jairo. A palavra continua às disposições para o líder de bancada. Mas nenhum líder usar a palavra. Agora passo para o regime de urgência. Não tendo nada no regime de urgência, passo para a ordem do dia. Projeto de Lei nº 32/2023. Autoriza o Poder Executivo contratar em caráter temporário e excepcional interesse público na forma do artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 232 da Lei Municipal 17/2001. Regime jurídico dos servidores públicos do município de Itati e os servidores que menciona e das outras providências. Eu boto o Projeto de Lei nº 32/2023 em discussão. Ninguém para discutir, eu boto em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Agora passamos para as explicações pessoais dos colegas vereadores por 10 minutos. Com a palavra o vereador Silvano.
colegas vereadores, mental Nando, senhor prefeito, Guidinho, Praiano, pastor Ademir, minha ex-colega Fátima, conselho, da Rádio do Clube do Povo, TV Web, secretária Adriana. Eu vim aqui hoje nessa tribuna, que falou meu colega Jair, essa tragédia. O meu filho naquela noite ligou umas 8 horas da noite. Pai, nós temos que sair de casa porque a água está entrando aí de casa. Aí tu imagina a gente ficar, a gente fica impotente porque não tem o que fazer, né? Ele ligou e daí eu perdi o tempo assim, falar com ele, que faltou luz, faltou internet. Eu não tinha conseguido falar com ninguém. Eu estava, para onde é que vocês vão? Ele disse, olha, a única coisa que eu consegui falar foi com o Foguinho, secretário. Nós vamos lá para a casa dele. Qualquer coisa, nós pode ficar tranquilo. Tá? Diz a mãe aí que tem tudo bem. Aí a vizinha lá, a mulher do Sabinho, fugiu o nome dela, foi a Giovana. E ela, a Giovana, não viu a enchente. Nós já tivemos que tirar ela, se apavorou quando viu a água entrando em casa, né? Ela tinha uma criancinha. Aí fomos lá e conseguimos tirar ela para os fundos lá. E levamos para. Não sei para que levaram, sei que ela conseguiu atirar ela dentro de casa. Aí fiquei. Eu não dormia. Aí saía na rua, olhava aquela. Parece que aí quando ele ligou, depois que ele ligou, parece que daí começou a chover. E chuva. Na frente da minha casa, teve uma hora, não dava para visitar. Não dava para atravessar. Aí estava o vereador Paulo, não estava aí. Aí estava a mãe dele lá também, sozinho, o irmão dele. Aí meu cunhado, meu sobrinho, Roberto, filho dele, foram lá e foram, irmão, ajudando, olhando com a lanterna e pegaram o braço, tipo, atravessar ali, soltar uma pessoa, agora levava, não dá para visitar, o troço era. Aí tirar, levar lá para a casa do palco, mais ali, perto de casa, mais para cima, né? E a chuva batendo, e daí vai dormir de jeito. A gente fica sem saber o que fazer, então eu queria daí na sexta-feira vir, né? Mas eu levantei, dormi, deixei um pouquinho, levantei o lado de mim. Cheguei ali perto do carrinho, depois não deu para passar, que a água abriu, passou duas viagens de material para conseguir tapar o buraco. E daí eu não consegui falar com ninguém, porque eu tenho usado, eu não consegui passar, voltei. Cheguei em casa, jogando e bati. Eu fui ligar pro dentro, pegar uma moto de tiro, para ir lá ver, para avisar, mas também não tinha como. Vai, parece que Deus me ouviu. Tanto um barulho de moto pro dentro, chegou lá em casa. Sei lá, o filho está lá, favorável. É, precisa de ajuda. Deixa eu mandar passar ali dentro. Dizer não, mas as máquinas já estão arrumando. Aí descemos, a Fabiana, o Alexandre, chegamos ali. Estava o pessoal, que dá o agradecer em nome deles. O pessoal da saúde. Aí estava a Bárbara lá, mais uma consultoria. Ajudando, e um pegava roupa, levava, e ajudando também o pessoal lá ajudando, o carro dele tirava lá dentro do balo, cara, tipo, fica sem as falhas ali, tipo, sem saber o que fazer. Mas graças a Deus, foi limpado tudo, as roupas, podia levar um pouco, outro levar outra em cama. Mas o importante é o que eu estava dizendo hoje, não deu. Foi essa, como diz o vereador, não foi uma tragédia, porque não, graças a Deus não morreu ninguém, não foi nenhum nosso vizinho, o município ali de Maquinés, que morreu em uma família, 6 pessoas. Então isso aí, a gente, graças a Deus, isso não aconteceu. Porque eu estou com 50 anos e nunca tinha visto, morei 100 anos, eu nunca tinha visto o que aconteceu lá com essas coisas. Quero durar mais 50, não quero, se Deus quiser, mas ver o que aconteceu lá. O pessoal da obra, assim, ó, parece que se multiplicaram, cara, porque era gente para tudo que era lá, arrumando cabeceira de ponte, tapando aqueles buracos, a gente conseguiu passar para tentar socorrer aqueles membros que foram mais atingidos.
Então, hoje, como a gente é, igual umas horas assim que a gente vê que a gente não é nada. Não adianta, não adianta o orgulho, não adianta dinheiro, não adianta orgulho, não adianta religião, nada. Deus, assim, num piscar de olho, ele muda tudo, muda o cenário inteiro. Coisas que a gente vê que o Nando perdeu na lavoura, está vendo fotos, foi olhar de Luiz ali, lavoura de Aipim, arrancou tudo, tudo. Então é um troço assim que não tem explicação. Então eu queria deixar aqui o nome do Felipe da Sangue, agradecer a todos que ajudaram. E era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Silvano. A palavra continua às disposições para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Osmar.
Novo pastor da palavra de testigo se apresentou E eu não esqueço o que você falou. Faça o bem, não olha bem. Acho que não é tudo. Faça o bem, não olha bem. Que bom, né? Poder ajudar e ver olhar aquele. E todo mundo se ajudou. Então, quero agradecer também mais uma vez o pastor Rodrigo Gustavo de Souza. E é para mim, para a nossa localidade do Estatuto, ocupar o lugar do nosso pastor Zé, que não vai ser fácil, né, Zé? Ocupar o seu lugar e vai ter que trabalhar bastante. Mas, gostei bastante dele, bem tranquilo, que Deus ilumine ele, que ele venha no nosso Estatuto, que faça um bom trabalho na nossa igreja, que vai que nós precisamos. Precisamos refletir bastante nos anos que o falaram, refletir bem na vida. E nada é nosso. Nada. Na hora nós podemos ajudar o nosso irmão e o nosso colega. Na hora da necessidade, na hora da precisão. Dá a mão, não custa. Quando já mudou, todos ajudaram agora. Que bonito de falar isso com o governador Jair, falou. Grandes coisas distribuindo. Não tem preço para a vida. Essa é a vida que a gente vai levar. É quando eu posso ajudar. E é muito melhor a gente ajudar do que for ajudado. Eu quero sempre ajudar e não quero ser ajudado. Por quê? Porque se tu pode ajudar, é bem melhor ser ajudado. Ele está precisando. Então, que bom que a gente possa ajudar essas tantas famílias, né, que foram prejudicadas pela enchente. Com uma tristeza do caráter. Maquiné, que lá o sofrimento ainda é maior. Então a gente tem ainda agradecer a Deus, o Pai Velho da Filho, pelo nosso vale, por não ter deixado essa marca. Seja isso, meu presidente, eu muito obrigado, boa semana a todos.
Obrigado, vereador Osmar. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Giovanni.
Presidente, colegas vereadores, assistentes, leitores, ambulantes, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo das suas casas para escutar os relatos e os trabalhos dessa Câmara Legislativa em prol do nosso município. Pois bem, já foram falados vários relatos aqui desse ciclone, dessa enchente, mais conhecida como enchente, que aconteceu no nosso município. É coisa que, momento que nos solidarizamos com todo esse pessoal que sofreu, todas essas famílias, que perderam seus bens muito rápido. Quero dizer aqui que a maioria a gente viu fazer sua casinha, fazer seu galpão, fechar uma parte do galpão para fazer uma moradinha, para morar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. E em poucos minutos, perderem tudo. Perderem tudo os bens. Como os outros vereadores falaram, tivemos essa felicidade de não perder vidas, de não perder amigos, mas a infelicidade dessa enxurrada levar de nossos amigos o suor, pode dizer assim, o trabalho do dia a dia, para levar para dentro de casa suas coisas. Quero parabenizar aqui o trabalho do executivo, prefeito, na qual à noite a gente estava ali na frente da casa de chamada, ainda conversando sobre o acontecido, estava baixando as águas, funcionário Betão, enfim, a todos que estavam lá nessa noite trabalhando, e no outro dia, e outro dia, ontem também, foi muito trabalhado, todos, os vereadores, funcionários, que doaram-se um pouquinho mas para ajudar o próximo. Pois em cada momento que a gente chegava nas casas desse pessoal, muitos recebiam tal coisa e no mesmo momento já diziam: se o fulano está precisando, leva para o fulano. Se o ciclano está precisando, rato, leva para o ciclano, que eu já tenho. Isso faz com que a gente trabalhe e busque mais ainda. Porque a gente, no momento que a gente vê que uma pessoa está realmente precisando, perdeu tudo, e passa para outra pessoa, mesmo que em palavras, a gente não deixou ninguém sem servir, graças a Deus, digo a gente, nós que trabalhamos, assistência, todo o executivo, como é que passa essa responsabilidade é de nós trabalhar mais. Mas o nosso município, vizinhos, pessoas que doaram, ontem até em várias casas que a gente foi buscar, porque o pessoal queria doar, mas não tinha como levar, trazer até aqui, aí me ligaram, não consegue buscar, consigo. Chegava na casa daquele cidadão, o vizinho do lado, o outro do lado, a vozinha de trás, eu tenho tal coisa, não quer levar, meu filho, eu tenho tal coisa, e é coisa boa, não é coisa ruim, não quer levar. Isso é que faz a gente buscar as coisas para servir alguém que está precisando. E essa solidariedade vem de todo o nosso vale, todo o litoral aqui. Eu busquei coisa em Xangilá, busquei em Capão, que o pessoal não tinha como trazer. Mas, enfim, também chegar, uma das passagens que eu posso dizer que me tocou mais, foi quando um menininho de 7 anos disse assim: tio Rato, eu perdi minha mochila, perdi minha bola e a enchente levou um pezinho da minha chuteira. Então, é uma coisa que a gente escuta, até eu me emociono um pouco, porque a gente se coloca no lugar de um pai de família que vai escutar aquilo ali, de repente, uma semana, duas, três, porque não é só aquilo ali que vai fazer falta para ele. Outras coisas irão fazer falta. Mas é dolorido para a gente que é pai, mas também é uma força maior da gente buscar a solução para aquela criança e para essas nossas famílias. Agora, depois, passado tudo isso, passado esse momento de muita tristeza, temos mais trabalho, bem mais trabalho. O prefeito sei que hoje esteve reunido, amanhã vai a Brasília, mas temos que reconstruir isso tudo que foi devastado. Pontes, estradas, casas, nossos agricultores que perderam lavouras, que perderam tudo que é do seu sustento, foi rio abaixo, como a gente diz. E isso é mais demorado para se reconstruir. Porque nossos agricultores, de momento, têm que ter o seu sustento, têm que ter a sua alavanca. E agora, através do poder público, que tem que buscar esse escoro para que possa sobreviver, plantar mais, reconstruir as suas coisas. Então, quero dizer para a comunidade que nós, legislativo, vereadores, executivo, estamos aqui para trabalhar juntos, para trabalhar em prol dessa reconstrução e buscar todo dia, agora, esse reconstrução desse município que foi muito abalado por essa enchente, que foi uma das maiores. E tem outro relato para contar para vocês, que eu fiquei sabendo na noite da enchente. Que a enchente de 74, que eu não vivi, mas a gente sabe dos relatos que aconteceu, foi dia 17 de junho de 74. E essa nossa enchente foi dia 15 de junho. Então, por dois dias, não seria no mesmo dia que aconteceu lá atrás aquela enchente também que foi devastou o nosso vale aqui, que também foi uma tragédia grande. Mas isso é só um relato que a gente vai escutando e vai pensando, né? O que é a natureza, o que Deus traz para nós e que nós temos que aceitar e lutar o dia a dia para fazermos cada dia melhor para o nosso município. Quero deixar aqui um forte abraço a todos e até a semana que vem. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Agora eu vou fazer uso da palavra e vou passar para o vice-presidente Jorge.
Naquele mesmo momento, desentupi o erro no arroz do pai, um homem de muita coragem. E o nosso operador Betão, que não pensou em duas vezes também, na enchente mais forte do Três Pinheiros, ele com água no meio da patroa, arriscando perder sua vida. Podia vir uma tora e pegar dessa certinho na altura onde ficava o muro da água. Hoje, de repente, podia estar chorando a família dele, mas ele não pensou nisso, pensou no próximo. Parabéns, Betão. Sei que o prejuízo é grande, perdemos mais de 5 pontes, perdemos uma casa inteira na minha verdade, tivemos muito prejuízo nas agriculturas, mas nós temos forte. Sei que o prefeito já está correndo atrás de recursos, sei que todas as bancadas já estão nos planos, naquela região está a bancada progressista, que já entrou em contato com os seus deputados federais, deputados estaduais, seu secretário de turismo, para conseguir uma marca, uma reescavadeira hidráulica para ajudar o nosso agricultor. Já conseguimos uma o ano passado, há 2 anos atrás, por 6 meses, falando com nós, e vamos buscando mais recursos ainda. Sei que o prefeito não perde viagem, vai voltar com novidade para ele. E gratidão à comunidade por ser bom, por pensar um no outro, para pensar sempre no próximo. Uma boa noite a todos.
A palavra continua para os colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez cumprimento a toda a assistência. Pois é, vendo os relatos dos colegas vereadores, soubemos dessa grande batalha, dessa reconstrução da nossa estrada, as forças que temos que se unir para poder dar resultado e liberar muitas vezes famílias que hoje ainda não têm acesso. Pois digo isso, vocês sabem que há 2 anos atrás consegui a liberação de uma saibreira aqui dentro do nosso município. Através de muita luta, foi 2 anos tentando essa liberação, através dos órgãos ambientais, juntamente com a prefeitura, e com muito trabalho e sorte também conseguimos essa liberação. Hoje a gente sabe que eu atuo como vereador nessa casa legislativa, faço parte do governo, tenho essa saibreira e a lei não permite que eu venda esse material ao município.
ainda nessa semana passada, conversando com um professor, que é do Tribunal de Contas do Estado, se é possível essa mediação de venda e compra entre eu como vereador e o Poder Executivo. Ele realmente disse que não tem como. Não tem como, então. Então, vendo todos esses fatos, né, e que a necessidade do nosso município em ter esse material para sanar um pouco dessas estradas, de acesso às casas, estão conversando com o prefeito hoje à tarde, ele me questionou e então, né, me solicitou que eu fizesse uma doação ao município nesse momento tão necessário. Então, como não posso vender, o município não pode comprar, e a gente entende na necessidade, então vou registrar nessa casa legislativa uma doação ao município de 50 cargas de sago para sanar um pouco das dificuldades das nossas estradas. É isso, nesse momento, que eu posso, né, contribuir também com essa saibreira que eu tenho dentro desse município e que possa fazer uso desse material ao poder público através de uma doação. Seria isso. Quero dar minha contribuição nesse momento àqueles que mais precisam, através talvez desse material, arrumando seus acessos. Seria isso.
Obrigado, vereador Jorge. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Mas nenhum colega vereador usar a palavra. Quero agradecer o vereador Jorge por essa doação de 50 cafambalhos de sábado, Jorge. Muito importante nesse momento. Convido a todo mundo para a próxima sessão e declaro encerrada a presente sessão.